sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos, internautas da Voz da América. Muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. O Angola Fala Sol acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Por isso, temos agora Angola Saúde em Foco. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos em onda média em 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Bárbara Santos. Devido às contingências da Covid-19, este programa é gravado. O convidado do Angola Saúde em Foco desta semana é o Dr. Esmeraldo Demba, especializado em medicina interna. E o tema é tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Dados de 2019 indicam um registro de 112 mil casos em Angola. Mas a tuberculose é tratável e pode ser prevenida. Mas antes de falarmos com o Dr. Demba sobre a tuberculose e ouvirmos as questões dos ouvintes e internautas, vamos às notícias que marcam esta sexta-feira, com o João Santa Rita.
Nas notícias hoje vamos começar com Angola, vamos começar nas Lundas, onde o movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia do território, tem programado para amanhã uma manifestação. As autoridades há vários dias que estão a tomar medidas de prevenção e isso tem estado a intensificar-se, conforme nos diz Manuel José.
De acordo com José Mateus de Camuchima, o líder do movimento do Protetorado das Lundas, muitos elementos nas ruas da Lunda Norte, entre polícias, militares, guarda-fronteira, praticamente a um estado de sítio não declarado, por causa da marcha agendada para amanhã, dia 30, estão a fazer detenções até de pessoas que nada têm a ver com o movimento do Protetorado.
Temos 13 pessoas já presas na Lunda Norte. Nessa prisão temos uma autoridade tradicional e uma senhora.
Zeca Mutima diz que nem o aparato policial montado vai travar a fúria de manifestação para amanhã na província da Lunda Norte.
Agora que o povo sai, o povo vai sair, porque isto aqui eu não tenho como travar o solo para a peneira. O povo está chateado, há miséria, o povo está com fome, eu vou sair mesmo na rua para eles me matarem, pelo menos termino assim o calvário da desgraça.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Angola. O presidente João Lourenço remodelou as estruturas do topo das Forças Armadas com substituições, promoções e alterações de posto. Dezenas de oficiais generais e almirantes das Forças Armadas, bem como dirigentes da Polícia Nacional, foram exonerados, substituídos e nomeados para novos cargos, segundo 8 decretos presidenciais publicados ontem em Diário da República e 6 ordens de comandante em chefe das Forças Armadas por inerência de funções de João Lourenço. Entre estes, alguns transitam para situação de inatividade temporária, outros são substituídos, promovidos ou passam à reforma por limite de idade. Ainda em Angola, o país registrou 92 novos casos de Covid-19 e mais 2 mortes nas 24 horas de ontem, de acordo com o boletim das autoridades sanitárias. As novas infecções foram diagnosticadas no Uambo, 32, Luanda, 22, Cabinda, 14, Huila, 7, Kwanza Sul, 7, Bié 3, Bengo 2 infecções, Moxico 2, Zaire 2 e Lunda Norte 1. Neste período foram notificados mais 2 óbitos, ambos na província da Huila. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou no seu discurso de prioridades para 2021, na Assembleia Geral da ONU, que Moçambique e outras áreas em África são fonte de grande preocupação ao nível de paz. Guterres disse que na região do Sahel, Tchad, República Democrática do Congo e Moçambique, se está a assistir ao aumento do terrorismo na ausência do que ele disse ser de segurança e na incapacidade de se lidar com causas de raízes económicas, climáticas e sociais. Falando depois numa conferência de imprensa, António Guterres disse que acredita com confiança que as operações de imposição de paz em África, que incluem o contra-terrorismo, deverão receber financiamento determinado e um mandato no Conselho de Segurança da ONU, ao abrigo do capítulo 7º da Carta da ONU, em resoluções que se tornam obrigatórias e vinculativas. O ministro da Economia e Integração Regional da Guiné-Bissau, Vítor Mandinga, disse hoje que voltou atrás com a decisão de abandonar o governo, embora mantenha algumas críticas que faz às opções do Orçamento Geral do Estado. Em novembro, Mandinga tinha apresentado ao primeiro-ministro Nuno Nabiam a sua demissão, mas após conversações decidiu voltar a reassumir a pasta. Mandinga afirmou que a decisão visa manter a estabilidade no governo, embora continue a discordar das opções tomadas no Orçamento Geral do Estado para este ano. Um tribunal de apelação na Holanda considerou hoje que uma subsidiária nigeriana da companhia petrolífera Shell é responsável por vários derramamentos de petróleo no delta do Níger, pelo que deve pagar indenizações a agricultores na zona. O caso foi levado a tribunal em 2008 por 4 agricultores nigerianos com o apoio da organização não-governamental Amigos da Terra e disseram ter direitos a indenizações devido à contaminação da terra e água na região que é o centro da indústria petrolífera do país. O juiz do Tribunal de Apelação concordou com os agricultores em 4 dos 6 casos que eles apresentaram aos tribunais, adiando um veredicto nos outros 2 casos. A Shell disse numa declaração continuar a acreditar que esses derramamentos foram o resultado de sabotagem. Em 2015, num tribunal britânico, a Shell concordou em pagar 85 milhões de dólares a membros da comunidade Bodo, da região do Delta.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Hoje no Angola Saúde em Foco temos o Dr. Esmeraldo Bendo, especialista em medicina interna. Vamos falar de tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Dados de 2019 indicam que Angola registou 112 mil casos, mas a tuberculose é tratável e pode ser prevenida. Num relatório deste ano do Partido no Poder sobre combate à corrupção e boa governação, a tuberculose é citada como a terceira doença que mais mata em Angola, atrás da malária e da malnutrição infantil. O relatório que apresenta números de 2018 menciona 1.152 mortes. Dr. Demba, muito bem-vindo.
Antes de mais, muito boa noite a todos. Gostaríamos, antes de mais, de felicitar a todos os médicos angolanos por celebração do Dia do Médico Angolano e também felicitar a celebração do terceiro aniversário do Sindicato dos Médicos de Angola, exortando assim maior valorização desta distinta classe da qual faço parte. Conforme disse, hoje vamos falar de tuberculose. Queria recordar que o Dia Internacional de Luta contra a Tuberculose assinala-se aos 24 de março. Entretanto, decidimos pouco menos de 2 meses, antecipar esta temática, mas eu quero lançar um repto à Voz da América para que nas vésperas ou durante a celebração do dia da luta contra a tuberculose, que é 24 de março, voltasse a frisar em relação a este tema. Não só nesta data, mas sempre que for possível, deve ser reiterado, dada a sua pertinência.
Doutor, antes de continuar, sim, a Voz da América aceita o reto. Nós vamos, com certeza, marcar esse dia também, dia 24, e nada como a prevenção e começarmos a falar antes. E, doutor, falando antes, eu gostaria que nos dissesse qual é o cenário atual de Angola no que toca a casos de infecção e mortes por tuberculose. Que números recentes pode partilhar connosco?
Em primeiro lugar, nos últimos anos, vamos dizer, desde 2014 até 2019, temos números que não alteram muito em relação à luta contra a tuberculose, desde a incidência, a prevalência, o número de novos casos de mortalidade. Por exemplo, em 2014 tivemos 56.716 casos e em 2019 70.362 casos. Portanto, podemos ver que houve um aumento em relação ao número de casos. Isso para 2018, desculpa, 70.362 mil casos em 2018 e em 2019 quase 40 mil casos nos três primeiros trimestres, que são os números que conseguiram nos adiantar. Então há uma necessidade premente de haver maior aceleração e maior acutilância no que diz respeito à luta contra a tuberculose, que vão de encontro, já que esta luta faz parte do Programa Nacional de Desenvolvimento 2012-2025, e também de lembrar que Angola aderiu ao programa da OMS que visa pôr fim à tuberculose desde 2015 até 2035. De dizer ainda que o nosso país tem 104 hospitais com atendimento direto aos doentes com tuberculose, entre os quais 13 são hospitais sanatórios, 163 laboratórios para baciloscopia, 55 máquinas GenExpert, entre os quais 47 públicas e 155 municípios dos 164 totais já têm atendimento direto a estes doentes. Ainda assim é muito pouco, porque o que se almeja, conforme as normas da OMS, deve haver cobertura máxima no que diz respeito ao atendimento, desde o diagnóstico ao tratamento e o cumprimento das principais medidas ou estratégias adotadas pela OMS, fundamentalmente no que tange aos métodos de diagnóstico e também ao tratamento.
O doutor disse aqui algo que chamou a minha atenção. Eu iniciei o programa dizendo que dados de 2019, são dados exatamente da OMS, dizem que Angola tem 112 mil casos, ou registrou 112 mil casos em 2019, e o doutor deu-nos um cenário de 2014 até 2019, que é este cenário de subida de casos. O que é, na sua opinião, qual é, na sua opinião, o motivo que está a causar este aumento de casos?
Fundamentalmente tem que ver com o seguimento ineficaz daquilo que são as normas recomendadas pela OMS, que diz fundamentalmente na cobertura ampla de métodos de diagnóstico e tratamento, e também no que diz respeito ao tratamento existem estratégias próprias que passam essencialmente pela metodologia ou estratégia de tratamento diretamente observado, e que nós temos uma implementação muito fraca em relação a isso a nível hospitalar, e em relação a nível comunitário a implementação é praticamente zero. O Ministério, pelo menos pelos números que eu tenho neste último ano, em relação aos últimos 4 anos, houve uma melhoria em relação às medidas de controlo da luta contra a tuberculose. Entretanto, tem que se fazer muito mais, porque os números ainda não são os desejados.
Doutor, vamos agora a uma pergunta que é um bocado mais geral, de alguma forma, que é de Domingos Beni, no Lubango. E eu quero saber, aliás, esta é uma pergunta específica. O que é a tuberculose miliar, como se transmite e as suas formas de prevenção?
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que é transmitida pela via aérea ou respiratória, causada por uma bactéria ou bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis. Na verdade, são 7 bactérias, entre as quais uma é a principal, que é o Mycobacterium tuberculosis, que pode efetivamente causar a doença. A transmissão ocorre de uma pessoa, por liberação de partículas de aerossóis, de uma pessoa infectada, ao falar, tossir, espirrar, fundamentalmente nesses atos, para, portanto, uma pessoa saudável. É a forma, até agora, reconhecida de transmissão da doença. Aqueles que têm, portanto, a tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea. Sendo que aqueles que têm outras formas de tuberculose, já vamos poder classificar ou dizer as distintas formas, as outras formas de tuberculose, portanto, não são pessoas bacilíferas. O que isso quer dizer? Não são pessoas infectantes, não transmitem a doença, a princípio. A tuberculose pode ser pulmonar e extrapulmonar. 70 a 80% a tuberculose afeta essencialmente ou unicamente os pulmões, aí é que se considera a tuberculose pulmonar, e um 20 a 30% dos órgãos acometidos são a pleura, considerando assim tuberculose pleural, os linfonodos ou gânglios linfáticos, a chamada tuberculose ganglionar, tuberculose miliar, quando acontece disseminação, propagação do bacilo de forma generalizada em vários órgãos, acometendo fundamentalmente, para além dos pulmões, o fígado, o baço, o cérebro e o sistema gastrointestinal. Temos outras formas de tuberculose extrapulmonar, como a tuberculose peritoneal, a tuberculose genitourinária, a tuberculose osteoarticular. Tem-se dito que só há dois locais em que até agora não foram encontrados os bacilos que causam a tuberculose, que é a unha e o cabelo. Em todos os outros órgãos do organismo já está comprovado que a tuberculose, os bacilos da tuberculose podem tanto afetar qualquer órgão do nosso organismo. Em relação aos sinais e sintomas, atualmente a tuberculose é considerada uma grande simuladora, já que pode dar sintomas muito gerais e que muitas das vezes passam inadvertidamente por muito tempo. A tuberculose pode dar, portanto, fraqueza, perda de peso ou emagrecimento, na maior parte das vezes é progressivo e tende a ser marcado, pode dar diminuição do apetite, febre, que na maior parte das vezes acontece durante a tarde, e a sudorese, que é sudoração intensa ou profusa, que acontece fundamentalmente às noites. Entre as manifestações respiratórias, temos a ressaltar a tosse, que acontece em 90% dos casos, a expectoração, que é a eliminação de escarro, que vai desde branco a amarelado, esverdeado, ou pode ter, às vezes, raias de sangue, ou ser francamente sanguinolento, que nós chamamos de hemoptoide. Pode dar ainda dor no peito, pode dar ainda dificuldade respiratória, e quem tiver um desses sintomas associado aos fatores de risco, que são vários os fatores de risco, entre os quais a presença de doenças que afetam o sistema de defesa do nosso organismo, fundamentalmente o HIV, de ressaltar o HIV, mas também a doença renal crónica, sobretudo doentes que estão em programa de hemodiálise, a diabetes mellitus, as pessoas com malnutrição grave, as pessoas com hábitos tabágicos, atenção, com alcoolismo, podem também figurar entre aqueles que estão em alto risco para a tuberculose. Existem ainda outros grupos de risco, como os profissionais de saúde, devido ao contacto frequente, os reclusos, por estarem fundamentalmente em áreas pouco ventiladas e confinadas, de dizer que esta bactéria tem a característica de ser bloqueada ou eliminada pela luz solar em ar livre. Nesses locais, nos locais onde há a penetração da luz solar e ao ar livre, o que acontece é que há um bloqueio da bactéria e a possibilidade de contaminação ou de infecção é muito baixa. Temos ainda a ressaltar que é muito importante que haja o devido controle de doenças crónicas, e sempre que alguém tiver um desses sintomas que viemos dizendo, associando aos fatores de risco, estando num país endémico como Angola, deve procurar o médico para poder, portanto, excluir esta doença. De dizer ainda que esta doença afeta um terço da população mundial, é a principal causa de infecção a nível do mundo, tanto de todas as doenças que matam no mundo, de todas as doenças infecciosas, a tuberculose é a que mais mata no mundo, causando perto de 5 mil óbitos por dia e à volta de 1 milhão e 200 mil a 1 milhão e 600 mil óbitos por ano. acontecem cerca de 8 a 10 milhões de casos novos de tuberculose em todo o mundo nos últimos 4 anos. Portanto, são números bastante alarmantes e cá em Angola, dizer, conforme já disse, é a terceira causa de morte, logo atrás da malária, que foi o tema passado, e também da sinistralidade rodoviária.
Doutor, e aí pegamos outra vez na mesma pergunta de Domingos Beni. Eu acrescento esta questão da prevenção, não é? O Domingos Beni pergunta em especial a tuberculose miliária ganglionar, mas de uma forma geral, como é que as pessoas se devem prevenir em relação à tuberculose?
A tuberculose miliar é a segunda forma mais grave dessa doença, logo a seguir à tuberculose meningia. Okay, são as duas formas mais graves. E geralmente acontece a tuberculose miliar quando há propagação ou disseminação da bactéria a nível do sangue, podendo afetar diversos órgãos, como já disse anteriormente. A forma de transmissão é a mesma, respiratória ou aérea, para a tuberculose, conforme dissemos. E a tuberculose pode ter distintas formas. A tuberculose ganglionar é a tuberculose que afeta os gânglios ou nódulos linfáticos, que são órgãos do nosso organismo, do sistema de defesa, portanto, onde contém células do sistema de defesa, e quando estão acometidos, tanto chamamos de tuberculose ganglionar ou dos linfonodos. De uma forma geral, a prevenção passa por a vacinação, temos a BCG, o nosso Programa Nacional de Vacinação contempla a BCG ao nascer. De dizer que a BCG, apesar de ser uma vacina, é importante que se frisa, que só protege fundamentalmente para duas formas, a meningia e a miliar, que são as formas mais graves. Portanto, protege essencialmente para essas duas formas em cerca de 75%. A proteção para a tuberculose pulmonar, que é a forma mais frequente, como já dissemos, é muito baixa. A maior parte dos livros falam em uma proteção inferior a 40% e outros livros até em porcentagem muito mais baixa. Portanto, não protege significativamente para a tuberculose pulmonar e tende a proteger para as duas formas mais graves, como já disse anteriormente. Para além da vacinação, importante o estilo de vida saudável, conforme já dissemos, o tabagismo, por exemplo, deve ser evitado ou desaconselhado, o alcoolismo ou o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a prática de exercício físico e uma dieta saudável para permitir que o nosso sistema de defesa mantenha-se robusto, uma vez que, dentro das características da bactéria, o que acontece é que, de todos que se infectam, só uns 5% é que desenvolve a doença em todas as pessoas saudáveis. Em 95% ela passa de infecção latente, que é uma forma, vamos dizer, dormente, uma forma indolente ou assintomática que vai ficando durante todo o tempo. Para além disso, a infecção latente pode ser tratada, sempre identificada, por intermédio de um dos fármacos que nós usamos, que é, portanto, a isoniazida, por um período de 9, antigamente a partir de 6 meses era suficiente, mas as últimas recomendações vão de 9 a 12 meses.
Doutor, muito obrigada. Eu espero que os nossos internautas e ouvintes tenham tirado notas. São dicas de prevenção bastante simples de seguir, até. Doutor, temos aqui uma pergunta de Moussa Garcia. Ele quer partilhar uma inquietação e diz o seguinte: o hospital sanatório não possui condições logísticas, alimentares e medicamentos suficientes para agilizar os doentes internados e os que lá vão para tratamento de rotina. Quais as solicitações que estão em curso? Portanto, eu acredito que o que ele quer saber é se a classe médica, o sindicato que o doutor citou no início do programa, tem estas questões nas suas notas para resolver. Por outro lado, ele também diz que é o único hospital em Angola para os casos de tuberculose. O que aí eu posso já dizer, e o doutor também começou por dizer, não é bem assim, e a nossa reportagem que vai passar a seguir vai exatamente mostrar que não há só um hospital sanatório em Angola, mas que muitos desses hospitais sanatórios têm dificuldades, passam por dificuldades de condições. Pelo que, doutor Demba, qual é a sua assessão sobre esta questão?
Bom, em primeiro lugar, nós somos fundamentalmente de opinião que houvesse uma requalificação do Sistema Nacional de Saúde com maior disponibilização financeira a nível do Governo Central e também maior enquadramento de recursos humanos capacitados. Isso para permitir maior abrangência, sobretudo do cumprimento do programa da luta contra a tuberculose. Conforme dissemos, o que deve existir é um conjunto de elementos que poderão fazer face a irmos de encontro àquelas que são as metas preconizadas, porque até agora os números não são satisfatórios. Deveria haver maior acessibilidade em relação à saúde, deveria haver melhores condições a nível periférico, fundamentalmente com profissionais capacitados, como já dissemos, e também com meios suficientes de diagnóstico e também de tratamento. Especificamente para a tuberculose, a maior parte dos hospitais deveriam estar equipados com meios de diagnóstico laboratoriais. Estamos a falar de baciloscopia, estamos a falar de GeneXpert, exames de cultura e teste de sensibilidade a antibacilares ou antibióticos. Devíamos já também adotar a estratégia de tratamento diretamente observado, que é muito mais difícil, precisa de muito mais recursos humanos, sobretudo, para além de recursos financeiros, e que, pelo que eu pude ter acesso, é que os recursos não têm sido o suficiente. E então, às vezes, há ruptura de medicamentos, e isso é um problema muito grande, é um desafio que nós gostaríamos de colocar ao Ministério da Saúde, porque isso propicia ao desenvolvimento da tuberculose multidroga resistente ou da tuberculose droga resistente de forma geral, que tem sido um problema muito, muito grande em relação ao, devido ao seu aumento da sua incidência. Para além disso, a maior parte dos hospitais não tem a possibilidade de realizar os devidos exames laboratoriais e muitos partem, às vezes, por tratamento empírico, às vezes ineficazes, e com pouco arsenal para poder manusear e controlar a infecção. Conforme já dissemos, a nutrição é um pilar também, e a pobreza é um fator de risco também, porque o que vamos ter é sistema de defesa muito debilitado, e isso propicia também o desenvolvimento da tuberculose ativa. Portanto, quer seja por reinfecção ou quer seja por reativação dos bacilos já existentes no organismo. Portanto, fundamentalmente, são esses aspectos que nós gostaríamos de ressaltar e darmos esse repto para exatamente o Ministério da Saúde. Imagine que a OMS recomenda que a taxa ou índice de abandono seja inferior a 5% para o cumprimento das medidas preconizadas. E nós temos uma taxa de abandono cá em Angola de 17% a 26% nos últimos 4 anos. A taxa de cura, segundo a OMS, tem que ser superior a 85% para que sejam alcançadas as metas preconizadas até 2035 e erradicar a doença. Mas nós temos uma taxa, até certo ponto razoável, de 69%, mas ainda assim, conforme disse anteriormente, a OMS preconiza um mínimo de 85%. Portanto, tem que se trabalhar muito mais. Damos aqui este desafio ao nosso governo, especificamente ao Ministério da Saúde, para que com maior acutilância haja maior disponibilização dos recursos para o devido controle desta doença.
Doutor, muito obrigada e estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 3630 e 17655. Este é um Gola Saúde em Foco e, devido às restrições da pandemia do coronavírus, este programa é gravado. Antes de continuarmos com o nosso convidado desta sexta-feira, dia 29 de janeiro, o Dr. Esmeraldo Demba, vamos às notícias com o João Santa Rita.
Nas notícias, hoje vamos começar com Angola. Vamos começar nas Lundas, onde o movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia do território, tem programado para amanhã uma manifestação. As autoridades há vários dias que estão a tomar medidas de prevenção e isso tem estado a intensificar-se, conforme nos diz Manuel José.
De acordo com José Mateus Zeca Mutima, o líder do movimento do protetorado das Lundas, muitos elementos nas ruas da Lunda Norte, entre polícias, militares, guarda-fronteira, praticamente a um estado de sítio não declarado por causa da marcha agendada para amanhã, dia 30, estão a fazer detenções até de pessoas que nada têm a ver com o movimento do protetorado.
Temos 13 pessoas já presas na Lunda Norte. Nessa prisão temos uma autoridade tradicional e uma senhora.
Zeca Mutima diz que nem o aparato policial montado vai travar a fúria de manifestação para amanhã na província da Lunda Norte.
Agora que o povo sai, o povo vai sair, porque isto aqui não tem como travar o solo com a peneira. O povo está chateado, há miséria, o povo está com fome, eu vou sair mesmo na rua para eles me matar. Pelo menos termino assim o calvário da desgraça.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Angola. O presidente João Lourenço remodelou as estruturas do topo das Forças Armadas com substituições, promoções e alterações de posto. Dezenas de oficiais generais e almirantes das Forças Armadas, bem como dirigentes da Polícia Nacional, foram exonerados, substituídos e nomeados para novos cargos, segundo 8 decretos presidenciais publicados ontem em Diário da República e 6 ordens de comandante em chefe das Forças Armadas por inerência de funções de João Lourenço. Entre estes, alguns transitam para situação de inatividade temporária, outros são substituídos, promovidos ou passam à reforma por limite de idade. Ainda em Angola, o país registrou 92 novos casos de Covid-19 e mais 2 mortes nas 24 horas de ontem, de acordo com o boletim das autoridades sanitárias. As novas infecções foram diagnosticadas no Uambo, 32, Luanda, 22, Cabinda, 14, Huila, 7, Kwanza Sul, 7, Bié 3, Bengo 2 infecções, Moxico 2, Zaire 2 e Lunda Norte 1. Neste período foram notificados mais 2 óbitos, ambos na província da Huila. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, declarou no seu discurso de prioridades para 2021, na Assembleia Geral da ONU, que Moçambique e outras áreas em África são fonte de grande preocupação ao nível de paz. Guterres disse que na região do Sahel, Tchad, República Democrática do Congo e Moçambique, se está a assistir ao aumento do terrorismo na ausência do que ele disse ser de segurança e na incapacidade de se lidar com causas de raízes económicas, climáticas e sociais. Falando depois numa conferência de imprensa, António Guterres disse que acredita com confiança que as operações de imposição de paz em África, que incluem o contra-terrorismo, deverão receber financiamento determinado e um mandato no Conselho de Segurança da ONU ao abrigo do capítulo 7º da Carta da ONU em resoluções que se tornam obrigatórias e vinculativas. O ministro da Economia e Integração Regional da Guiné-Bissau, Vítor Mandinga, disse hoje que voltou atrás com a decisão de abandonar o governo, embora mantenha algumas críticas que faz às opções do Orçamento Geral do Estado. Em novembro, Mandinga tinha apresentado ao primeiro-ministro Nuno Nabiam a sua demissão, mas após conversações decidiu voltar a reassumir a pasta. Mandinga afirmou que a decisão visa manter a estabilidade no governo, embora continue a discordar das opções tomadas no Orçamento Geral do Estado para este ano. Um tribunal de apelação na Holanda considerou hoje que uma subsidiária nigeriana da companhia petrolífera Shell é responsável por vários derramamentos de petróleo no delta do Níger, pelo que deve pagar indenizações a agricultores na zona. O caso foi levado a tribunal em 2008 por 4 agricultores nigerianos, com o apoio da organização não-governamental Amigos da Terra. O juiz do Tribunal de Apelação concordou com os agricultores em 4 dos 6 casos que eles apresentaram aos tribunais, adiando um veredito nos outros 2 casos. A Shell disse numa declaração continuar a acreditar que esses derramamentos foram o resultado de sabotagem.
E agora vamos até ao Anbu, onde o Norberto Sapeco tem a revista de imprensa.
Os títulos que preenchem as primeiras páginas dos jornais é Angola. Em Angola, em 2020, perdeu mais de 400 mil postos de trabalho formais devido às recessões e crises da pandemia Covid-19. Vacinas contra a Covid em Angola custam entre 151 milhões e 3,7 mil milhões de dólares. Bastonário da Ordem dos Advogados, em entrevista exclusiva, afirma que grande parte dos deputados não gostam, não querem que os deputados exerçam a advocacia, titula a presente edição do jornal em expansão. Enquanto o novo jornal chamou para a sua grande manchete, seca de vaca campos e agudiza a fome no sul do país. As províncias de Benguela, Huila, Namib e Uambo são os pequenos agricultores que queixam-se da falta de chuvas que podem comprometer a presente campanha agrícola. Guilherme Silva, líder sindical do Simprof, diz em entrevista exclusiva que os dos requisitos dos diretores de escola para serem enviados é a sua militância, não é pela INAC. Segue 140 casos de denúncia de raptos e tráfico de crianças em Luanda. O país titula em letras garrafais, sentença de 300 milhões de dólares será aplicada. Isabel dos Santos espera ter recurso contra Sonangol. SICA revela que mais de 200 jovens simularam o seu desaparecimento. Covid escolhe o negócio dos derivados do petróleo, onde cerca de 450 mil milhões de kwandas é o montante obtido após a venda de mais de 2 mil milhões de toneladas métricas de combustíveis líquidos em 2020. O Jornal de Angola escreve na primeira página sobre a minha primeira de chefe de Estado da região dos Grandes Lagos, uma iniciativa do presidente angolano João Lourenço para encontrar a solução sobre o conflito na RCA e na RDC. Infertilidade afeta mais de 1 milhão de casais em Angola. Lei de reposição assistida segue para a Assembleia Nacional para a discussão. Funcionários da HFIS envolvidos em tráfico de droga no aeroporto de Luanda, 4 de fevereiro. Do ONU para a Voz da América, o Norberto Sapeco.
Estamos com o Dr. Esmeraldo Dendas, especialista em medicina interna, e estamos a falar sobre tuberculose. Doutor, antes de continuarmos a nossa conversa, vale a pena vermos uma situação local sobre tuberculose. Esta é uma reportagem de Isaías Soares.
Os pacientes graves de tuberculose na província de Malanje são internados e tratados no Hospital Sanatório Local, o único em condições para casos simples, fármaco-resistentes ou com doenças associadas. Desde o início deste ano, 25 pacientes foram internados na unidade, com capacidade instalada de 72 camas, confirmou o porta-voz Barros Muinga. Os casos reportados no Hospital Sanatório Local refletem os da província, porque as amostras saídas de todos os municípios são despistadas no seu laboratório. O ano passado, das mais de 3.850 consultas realizadas, 909 pessoas testaram positivo. 579 pacientes foram internados, dos quais 72 chegaram a óbito.
Desses pacientes, tivemos um número de 403 pacientes com baciloscopia positivo, isto é, pacientes infectados com a enfermidade da tuberculose. Desses pacientes também tivemos um número de co-infectados, isto é, pacientes que vivem com vírus do HIV e a tuberculose, um número de 47 pacientes, que corresponde a 8% do número de casos. E tivemos também um número de 40 pacientes, isto é, fármaco-resistente. Tivemos um número de 72 óbitos, o que corresponde a 12% de pacientes. O município de Cacuzo com maior índice de casos de tuberculose. Nós temos aqui o bairro da Machinde, que é o bairro que tem uma incidência tão maior do número de casos.
O confinamento imposto pela Covid-19 reduziu o acesso às consultas externas. O gráfico de 2019 aponta o registro de mais de 5.300 consultas e com 695 casos positivos.
Tivemos um número de 642 pacientes. Destes pacientes, tivemos um número de 394 pacientes com baciloscopia positiva. Em termos de óbitos, nós tivemos um número de 74 pacientes, o ano de 2019.
O hospital, com duas alas, uma para baciloscopia positiva e outra negativa, recebe pacientes das províncias do Kwanza Norte, Lunda Norte e Luanda.
Tem feito antes, tem passado, como não terminei, então voltou de novo, estou chocado de novo. Cara, está sendo bem atendido.
Estou aqui a caminhar 2 meses.
E onde é que vem?
Vida Cangambo. Quando cheguei, estava mesmo mal e mal. Mas por agora, Deus está abençoando, estou me sentindo normalmente.
Nesse momento, já está aqui há mais de 1 mês. Mas antes, ficou aqui mais de 2 meses. Porque a tuberculose de forma resistente é aquela que tem uma acentuação. Não uma tuberculose acessível.
O único equipamento para a realização de testes de hemograma variou há mais de 1 ano, numa altura em que dos 123 funcionários necessita de mais de 60, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, terapêutica e pessoal de apoio.
Carecemos de muitos meios de laboratório. Nesse momento não temos um aparelho para um hemograma, um aparelho especial para fazermos um hemograma. O aparelho de GenExpert temos apenas um.
Aqui onde determina já o resistente, aqueles que já vêm a fazer o tratamento de tuberculose. Estamos aqui há 2 semanas sem um reagente que nos falta aí, chamado os cartuchos.
Nós temos um número de 6 médicos. Desses 6 médicos temos 12 expatriados e 4 nacionalistas. Precisamos, no mínimo, mais de 15 médicos. No mínimo 5 especialistas e 5 médicos internos gerais.
Os hospitais municipais, centros de postos de saúde dos municípios, realizam a triagem de casos suspeitos e encaminham as amostras ao laboratório do hospital sanatório.
Não atendemos casos de tuberculose, por falta mesmo de laboratório.
Malães, Voz da América, Isaías Soares.
Doutor Adembe, temos aqui muitos casos em Malanje, houve um aumento de casos nesta província. Quais são as províncias que têm tido melhor, vamos lá dizer, performance em termos de tratamento da tuberculose?
Bom, vale dizer que entre as províncias que têm maior número de casos consta a Benguela, Luanda e Kwanza Sul e logo a seguir Bengo. As províncias com os números mais reduzidos, Uambo, Cabinda, estão entretanto no top da lista. O que nós almejamos, temos os números disponibilizados e atualizados do ano 2019 em relação ao controlo da luta para o controlo da tuberculose, mas o que nós almejamos e conforme já dissemos é que estejamos realmente acutilantes em relação às medidas preconizadas para que pelo menos para que até 2035 possamos pôr fim a esta doença.
Doutor, vamos agora a uma reportagem sobre uma outra doença que é igualmente preocupante, a febre amarela, e que é causada por um vírus transmitido por picadas de mosquitos. A Organização Mundial de Saúde afirma que, embora a infecção cause sintomas leves em muitas pessoas, cerca de 15% das pessoas infectadas com febre amarela desenvolvem doenças graves que podem causar sangramento, choque, falência de órgãos e, às vezes, morte. O vírus da febre amarela é encontrado principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. De África e América do Sul. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes.
O lavador de carros nigeriano Jonathan Sey sobreviveu à febre amarela há 23 anos, antes que uma vacina estivesse disponível para tratar o vírus disseminado pela picada de mosquito.
Quando tive essa doença, os meus lábios ficaram amarelos e a minha língua e o meu globo ocular ficaram amarelados. E eu vomitava amarelo, amarelo, amarelo. Pensei que iria morrer. Deus salvou-me. Eu fui ao hospital e eles deram-me soro e alguns medicamentos.
A Nigéria tem vacina contra a febre amarela desde 2004 e oferece-a gratuitamente para crianças. Mas desde 2017, surtos de febre amarela deixaram dezenas de mortes e muitos outros a sofrer. No estado da Nigéria mais atingido pelo vírus, Fauci, as autoridades médicas dizem que muitos pais ainda não vacinam os seus filhos. Kilwan Mohamed é responsável pela agência de saúde em Fauci.
Fizemos agora uma pequena sondagem e descobrimos que das pessoas que participaram,
embora a apatia dos pais seja o principal desafio à vacinação, alguns nigerianos também optam pela medicina tradicional. Amadou Mohamed sobreviveu à febre amarela.
Nós usamos a medicina tradicional, não costumamos ir ao hospital. A forma como somos tratados é assim: uma seringa é colocada no fogo. Assim que a agulha fica vermelha, o médico tradicional faz algumas orações sobre a seringa antes de injetar o conteúdo no nosso peito. Esse é o dom que Deus lhe deu.
Os imunologistas como Aisha Rufai dizem que mais nigerianos estão dispostos a receber a vacina contra a febre amarela, que dura a vida toda.
Há agora uma grande consciencialização. Quase todos sabem sobre a imunização, então, do tradicional, descobriremos que o número de pessoas que usam medicina tradicional é muito pequeno.
O governo federal nigeriano tenciona levar a cabo uma campanha massiva de imunização contra a febre amarela nas próximas semanas.
Doutor, qual é o cenário que nós podemos viver em relação à febre amarela em Angola?
Nesta altura, não temos tido muitos casos notificados nem reportados. Nós que fazemos atividade médica no serviço de urgência dos hospitais públicos, falo particularmente de mim, no Hospital Américo Boa Vida, Não temos tido casos ultimamente. Sabemos que há poucos anos tivemos um surto de febre amarela e que realmente é uma doença letal. As pessoas que desenvolvem doença grave realmente têm a mortalidade é elevada. Entretanto, nessa altura o quadro podemos dizer que está controlado, não temos tido muitos casos.
Boas notícias, finalmente, depois de estarmos aqui a conversar sobre esta outra preocupação que é a tuberculose, pelo menos podemos aqui dar esta boa notícia. Mas vamos a mais uma pergunta que nos chegou durante a semana, e esta pergunta é de Mambota Mazambi. Ele quer saber que será que alguém que esteja contaminado pela tuberculose e Covid-19 como pode fazer o tratamento? Se o tratamento é diferente, se os mesmos fármacos que são usados para tratar uma doença poderão tratar a outra. Doutor, em cima disso, eu pergunto-lhe, quando alguém tem Covid-19 e tuberculose também, quer dizer, passa-nos agora assim, pinto-nos este quadro, que é um quadro que a mim me parece bastante grave, bastante preocupante.
Realmente nós não falamos de tratamento, mas dizer que o tratamento da tuberculose geralmente é um tratamento prolongado, com vários medicamentos que nós chamamos de antibacilares ou antituberculosos, a combinação de vários medicamentos, em que o tempo mínimo de tratamento é de 6 meses, podendo durar mais tempo em algumas formas de tuberculose extrapulmonar, por exemplo. Nós temos geralmente duas fases, em que a primeira fase são 2 meses, chamada de fase intensiva, e a segunda fase são 4 meses, chamada de fase de continuação ou fase de manutenção. Geralmente os doentes, conforme dissemos, a tuberculose tem alta modo de mortalidade no nosso país, e se tivermos numa co-infecção tuberculose, Covid-19, obviamente essa mortalidade será mais alta ainda. Não há interferência demonstrada ou pelo menos notificada em relação ao tratamento da tuberculose em doentes que tenham Covid-19. Os medicamentos da tuberculose não têm ação para a Covid-19. Portanto, os doentes que tiverem tuberculose e que tiverem também Covid-19 terão que fazer o tratamento para as duas infecções.
Já agora eu aproveito aqui esta pergunta do Sr. Mazandi para lhe questionar que doenças podem interferir ou que tratamentos podem interferir num doente de tuberculose e que possa então assim ser uma dessas situações em que, como questiona aqui o Sr. Mazandi, poderá haver algum tipo de problema.
Em primeiro lugar, os doentes com cirrose hepática, por exemplo, têm os medicamentos usados para o tratamento da tuberculose têm o seu metabolismo a partir do fígado e inclusive, quando são mal, quando as doses não são corretas, podem causar hepatite também, hepatite nesse caso medicamentosa. Portanto, os doentes com cirrose hepática são doentes que podem ter alguma afetação exatamente por causa da grande diminuição da função do fígado. Os doentes com doença renal crónica também, por causa da diminuição da capacidade de filtração, deve-se fazer ajuste da medicação. Os doentes com HIV-Sida, geralmente os antirretrovirais podem também ter uma interação relevante com os antibacilares. Daí que os doentes que têm diagnóstico de HIV no momento que têm a tuberculose, geralmente primeiro têm que iniciar o tratamento para a tuberculose no mínimo de 2 semanas e se depois incorporar os antirretrovirais. Portanto, são 3 exemplos que nós damos que são situações que podem comprometer a medicação para a tuberculose.
Muito obrigada, doutora. Tenho a certeza que os nossos internautas e ouvintes tiraram notas sobre estas outras interações que têm que dar mais atenção. No campo das boas notícias, estudantes de enfermagem estão a usar pacientes virtuais para poderem continuar a sua formação em tempo de pandemia. Esta é uma reportagem narrada por Álvaro Lugero Andrade.
Do you ever get headaches?
Yeah, I get them a lot when I'm studying.
Tina Jones é uma paciente virtual e você é a sua enfermeira. E para ser boa, você deve fazer as perguntas certas, assim como no mundo real.
Você realmente teria que iniciar a conversa.
David Mushayas descreve a Shadow Health como uma simulação de formação virtual para enfermeiros e profissionais de saúde. Recentemente adquirida pela editora de ciências da saúde Elsevier, a Shadow Health depende muito do que enfermeiros em formação dizem ou escrevem para os pacientes.
Truly. Esse mecanismo de conversação realmente avalia a eficácia de um aluno de entrevistar e examinar um paciente por meio de conversa.
Can you tell me more about your headaches?
When I get one, it's just kind of tight and throbbing.
The greatest strength.
A maior força, na minha opinião, é a capacidade de fazer uma pergunta a um avatar e fazer com que ele lhe responda.
Lori Rirko dá aulas para estudantes de enfermagem na George Washington University e diz que a Shadow Health oferece um ambiente seguro no qual os alunos podem praticar e aumentar a sua confiança.
Eles praticam que perguntas fazer e como fazê-las para obter as informações que são cruciais para fazer esse diagnóstico.
A simulação virtual inclui um conjunto diversificado de pacientes com sintomas da vida real.
Eles podem ouvir o coração e ouvir sons cardíacos reais, eles podem olhar os seus olhos e os ouvidos.
Os alunos também aprendem a navegar em discussões delicadas, como quando há sinais de abuso físico. A tecnologia da Shadow Health permite que os alunos continuem os seus estudos com segurança durante a pandemia.
Não apenas para a instrução básica do curso, mas também para os requisitos de horas clínicas que são necessários para se tornar uma enfermeira ou enfermeiro registrado.
No momento em que enfermeiros são mais necessários do que nunca, as simulações virtuais dão-lhes a oportunidade de continuar a aprender.
No que toca à tuberculose, como é que está a tuberculose no orçamento do Ministério da Saúde? Houve cortes? Não houve? O que é que nos pode dizer?
Sim, de acordo às informações que tivemos acesso, realmente há uma redução daquilo que é o orçamento para a luta contra a tuberculose, ou para o Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, e realmente há essa referência em relação a este aspecto. E o que nós almejamos é que nos próximos tempos haja imediatamente uma inversão do quadro, sob pena de nós vermos agravada a situação, conforme temos estado a observar. Então, se nós de facto queremos de forma séria cumprir com aquilo que está estabelecido, isso só é possível com um investimento financeiro cabal ou suficiente, e também com investimento em recursos humanos. Os recursos que temos neste momento, apesar de que, conforme disse, no último ano houve uma melhora, ainda é muito insuficiente e com o que temos até o momento, eu acredito que não vamos conseguir atingir as metas preconizadas.
Doutor, os medicamentos para a tuberculose são subvencionados pelo Estado ou os utentes têm que pagar na íntegra?
Conforme disse, no Hospital em que trabalho, os doentes internados e os doentes que acorrem ao Hospital Américo de Boa Vida, pelo menos, têm tanto direito a ir para a farmácia, apresentar a receita e a entrega gratuita destes medicamentos. Entretanto, não há subvenção como tal, que seria de forma ampla ir em farmácias, poder apresentar a receita e poder ter um desconto direto. Sempre que há diminuição destes medicamentos ou ruptura nos medicamentos, os doentes têm mesmo que comprar. Se tiver num momento fora do expediente, nós geralmente damos uma quantidade para o mesmo dia e para o dia seguinte, para o doente depois dirigir-se à farmácia e levantar. Mas estou a falar de um hospital terciário. Acredito eu que talvez a realidade não seja a mesma em hospitais periféricos. Daí que nós realçamos a necessidade de evitar que o Ministério faça todos os esforços para que não haja ruptura desses medicamentos, porque os problemas terão a triplicar e muito mais difícil de resolver, que é o problema da tuberculose droga resistente, que é o que se fala muito nessa altura. Há um aumento exponencial do número de casos de tuberculose droga resistente, fundamentalmente por causa do índice de abandono, que também é muito elevado. Daí que a estratégia da OMS para o controle deste problema é fundamentalmente o tratamento sob observação direta, o tratamento diretamente observacional, observado.
Doutor, acho que estamos mesmo a chegar ao fim agora e citou aí uma série de questões e de problemáticas que terão que ser com certeza resolvidas. Nesta semana que marcou o Dia Nacional do Médico Angolano, os nossos votos de muito boa saúde para os médicos também. Nós normalmente desejamos boa saúde a toda a outra população e esquecemos-nos dos profissionais de saúde, pelo que os nossos votos de muito boa saúde também para os médicos. Muito sucesso profissional para si, que teve a amabilidade e disponibilidade para estar aqui connosco neste dia 29 de janeiro. E, doutor, se tiver alguma recomendação, quer para doentes de tuberculose ou uma mensagem especial para a classe médica por causa do Dia do Médico ou ainda para o próprio Ministério da Saúde, por favor.
Eu gostaria muito de exortar a toda a classe médica da qual faço parte que continuemos a dar o melhor de nós para melhorar o sistema de saúde do nosso país e para garantir a saúde de todos que vivem em Angola, não só angolanos, mas também estrangeiros. Gostaríamos imenso também de alertar ou exortar a necessidade de melhoria do nosso sistema de saúde, sobretudo a nível dos hospitais periféricos. Isso é fundamentalmente a quem direito, tanto ao governo, a partir do Ministério da Saúde. Cada um deve fazer a sua parte e para ver se ganhamos todos, e a saúde é sempre uma prioridade.
Muito obrigada, Dr. Esmeraldo Bemba. Este foi o Angola Saúde em Foco. em que falamos sobre tuberculose. Para a semana temos mais Angola Saúde em Foco, portanto não perca a oportunidade. Esta semana falamos sobre tuberculose, para a semana vamos falar sobre doenças cancerígenas. Pode já enviar as suas perguntas para mais 1-908-652-4584. É o WhatsApp da Voa. Votos de muito boa saúde, continuação de uma ótima semana.